Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Salve, salve, fiel. Tá começando mais um GE Corinthians, um podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, estou nesse programa com meus companheiros Careca Betralha e ela, Aninha Canedo, de quem a gente estava morrendo de saudade, e com certeza você que nos acompanha também estava. Então, eu vou começar esse podcast antes da gente fazer qualquer introdução, falar de Santos, Juliano, dando boas-vindas à Aninha e pedindo para ela atualizar a sua situação da vida, porque foram semanas longe do nosso ouvinte, que com certeza quer saber como é que foi essa sua jornada olímpica, Aninha. Bem-vinda.
Fala, Pedrão. Fala, Fiel, Careca. É isso, foram aí quase 3 semanas, né? Eu estive na Vila Belmiro no domingo, então aí quase 3 semanas trabalhando de madrugada, fuso horário do Japão, né? Fazendo retaguarda aí, ajudando o pessoal que tava lá em Tóquio, né? Aí me aventurei por várias áreas, fiz judô, natação, tênis, enfim. Várias coisas aí, esgrima, cara. Esgrima foi a maior novidade, acho, pra mim. Mas agora eu tô de volta. Queria aqui deixar também registrado meu orgulho e satisfação de trabalhar na Globo, né, cara? Porque o pacote olímpico que a gente entregou nessa Olimpíada, a cobertura na televisão, nos canais abertos, no Sport TV, enfim, no site, tudo. O pessoal lá em Tóquio trabalhando muito bem. Legal demais acompanhar e viver isso de perto e poder dar uma ajudinha. Mas é isso, agora eu tô de volta ao Corinthians, voltei domingo aí no jogo. Me surpreendi um pouquinho com o que vi, porque mesmo nas Olimpíadas eu acompanhei Corinthians e Flamengo, né? Terrível a partida. Então, se a gente for comparar essa atuação terrível com a atuação contra o Santos, o Corinthians jogou bem, né? Gostei do que vi, criou chance, teve chance de vencer a partida. Acho que seria, inclusive, uma vitória merecida. Não deu, mas é isso, tô de volta.
Ô, Careca, o Corinthians voltou a jogar bem porque a Aninha voltou ou porque o Juliano chegou? Eu tava com essa dúvida ontem à noite, que já tava lá na Vila, a Aninha, então foi ela que deu esse astral novo ou o Juliano já mostrou para que veio?
Boa tarde, amigo. Boa tarde, Aninha. Seja bem-vinda de volta. Parabéns para os dois, né, pela cobertura olímpica. O Pedrão direto no Twitter lá, todos os assuntos e sabendo, né, a gente vai ficar com saudade das Olimpíadas. Mas que bom que é em Paris a próxima para a gente dormir, né, bem. Mas falando do Corinthians, acho que o Corinthians voltou a jogar no final de semana e jogou razoavelmente bem. Se for comparado ao jogo contra o Flamengo, pelo amor de Deus, fez a melhor atuação da vida. Mas acho que a Aninha tem a participação, trouxe bons fluidos para o Corinthians, mas acho que passou muito pelo Juliano, pelo Gabriel voltar para a posição. E a gente vai debater, mas eu só quero falar um negocinho antes, Pedrão. Para quem ontem deu parabéns pro papai, ontem foi o dia dos pais, né? Mas para quem deu aquele migué e não deu presentinho nenhum, bora, 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 que a pisadinha no preço tá no Premier, então aproveitem que agora, menos de R$50, você assina o pacote anual pro seu pai assistir o Coringão, porque a gente precisa de muita gente pensando positivo e assistindo na frente da telinha do Premier. Feito o jabá, vamos lá.
Bora, cara, bora, tá bora. Demais, é um garoto propaganda do Premier, cara.
Foi muito bem.
Bom, muito bom.
Foi bem demais, bom. Pô. Quem não assinar o Premier depois dessa, nunca mais assina esse show de carisma, pô. Mas vamos lá, então, vamos falar de Corinthians. As Olimpíadas passaram, o Corinthians não parou durante as Olimpíadas, inclusive o Corinthians durante as Olimpíadas irritou muitos torcedores, realmente com essa atuação contra o Flamengo, principalmente. Agora, nessa partida contra o Santos, como meus amigos já falaram, a gente voltou a ver um time mais competitivo. Foi, inclusive, exatamente sobre isso que a Aninha falou na sua análise do jogo lá no GE.globo, bem legal, falando sobre o Corinthians voltar a competir. E voltou a competir com algumas mudanças, como o Careca disse. O Gabriel teve que jogar de primeiro volante porque o Cantillo ficou de fora dessa partida. O Juliano fez sua estreia ali no meio de campo, entrou no lugar do Cantillo, mas na posição que o Gabriel vinha fazendo, ali pelo meio de campo, numa dupla com o Rony. Adson teve sua sequência na ponta esquerda, Mosquito muito importante na direita, o Jô segue lá na frente. Eu queria destacar rapidinho também, a gente vai falar sobre isso, mas a partida do João Vitor, mais uma partida impecável, mais um clássico impecável do João Vitor contra o São Paulo, ele foi o grande destaque do jogo. Para mim, contra o Santos, também foi o grande destaque do jogo. A gente está falando de um zagueiro muito novo num time que não tem muita estrutura, num time que não está muito encaixado, que tem seus problemas, e o cara está se destacando, então acho que é é digno de se exaltar. Mas aí eu queria, só para já passar o comentário inicial de jogo e a gente começar a debater a partida para vocês, eu queria perguntar para vocês se esse jogo vocês ficaram com um gostinho bom ou ruim quando acabou. Porque assim, no fim das contas, foi um empate fora de casa contra o Santos, que é uma equipe que vai disputar a posição com o Corinthians nesse Brasileirão, acredito, é um time que acho que entrou no Brasileirão com mais expectativas, mas durante o ano já saíram o Soteldo, já saiu o Caio Jorge, então é um time que deve ficar no meio de tabela também. E o Corinthians tem um histórico horrível como visitante contra o Santos. Eu até fui checar aqui no, os números antes de começar o podcast, e há 10 anos o Corinthians venceu 3 jogos, nos últimos 10 anos, venceu 3 jogos como visitante contra o Santos, o último tinha sido nesse Paulistão, 2-0, aquele jogo do gol do Raul, inclusive, mas antes disso tinha vencido em 2014 um, e o outro tinha vencido em 2012, o jogo da Libertadores, a semifinal, o gol do Sheik, pelo menos venceu o mais importante de todos esses. Mas ainda assim, pô, o Corinthians conseguir um empate na Vila, querendo ou não, pelo histórico do Corinthians na Vila, é um resultado bom num jogo difícil, mas o Corinthians, para mim, dominou tanto o jogo que fica um gostinho de que cacete, dava para ter ganho, né? Não sei vocês, queria saber como que vocês avaliam esse fim do jogo, qual que ficou o sabor.
Dava para ter ganho, e eu acho que ficou assim, pelo menos a impressão que eu tive, foi um sentimentozinho, né, de que podia ter ganho. Acho que o primeiro tempo foi um pouquinho mais equilibrado, o Corinthians teve 3 chances claras ali, né, Mosquito, Jô e um chute de fora da área do Fagner. Mosquito, inclusive, recebeu uma enfiada de bola do Juliano maravilhosa. Só que no segundo tempo esse domínio foi maior. Acho que no segundo tempo o Santos não conseguiu se achar, o Diniz não conseguiu fazer com que o time levasse perigo para a área do Corinthians, como o contrário. Me surpreendeu bastante o volume de chances criadas do Corinthians. E acho que algumas coisas, talvez, não, acho que lição é uma palavra muito forte, mas algumas coisas talvez devessem ser melhor observadas pelo Silvinho, né, cara? A posição do Gabriel é de primeiro volante, ele vai muito melhor assim, ele não é um armador. Outra coisa que me incomoda um pouco também, o Rony, ele joga numa função que muitas vezes na hora de atacar, ele é o cara mais enfiado no ataque do Corinthians, o cara mais lá perto da área. Será que esse cara precisa mesmo ser o Rony? Será que ele tem qualidade para desempenhar esse papel nesse time? Rony é um cara muito esforçado, visivelmente. Nas partidas você percebe que é um cara que se entrega, é um jogador, enfim, que tenta manter aí um nível bom de concentração, mas não foi lapidado assim, né, os anos de categoria de base dele do Corinthians. Ele até começou mais avançado, mas depois ele foi recuando, né? Então acho que são algumas coisas que o Silvinho poderia repensar aí também. Luan, mais uma vez, nem sequer saiu do banco de reservas, né? Não sei o que o Silvinho está pensando aí para o futuro desse jogador, mas acho que o elenco é muito reduzido para ele deixar um jogador do quilate do Luan sem nem sequer entrar em campo. A única explicação que eu penso é que o Luan deve estar treinando muito, muito, muito mal, né, para isso acontecer. E para encerrar, já passar para o Careca, sem querer falar de tudo de uma vez, mas o Juliano, em poucos minutos, mostrou que não vai ter dificuldade nenhuma para ser titular absoluto desse time. Né? Nenhuma dificuldade, certamente. Aí vai dominar a posição e com certeza vai jogar ainda melhor que o Renato Augusto perto dele ali no meio campo.
Pô, eu poderia simplesmente só falar, acompanha o relator e a gente já seguir, mas concordo com tudo que a Aninha falou, tudo. O Gabriel, existe uma grande diferença, né, de você ter que armar e você ser uma surpresa para armar. Por exemplo, no gol impedido, no gol anulado, né, impedido não, porque nem essa certeza eu tenho. Porque a imagem para mim não é conclusiva. O passe é do Gabriel para o Mosquito, porque ele está vindo de trás ali, ele consegue acertar um bom passe. É diferente de quando você tem que criar e você exige isso do Gabriel, que não é a dele e nem a do Rony, até para entrar no assunto que a Aninha também falou, né? O Rony é voluntarioso, eu não escutei nunca nenhum torcedor do Corinthians falar assim, o Rony é uma nhaca. O Rony não é uma nhaca. Só que ele tem dificuldade para propor, ele tem dificuldade para passar o campo de ataque. Acho que até marcando ele consegue ocupar bem os espaços, tal, consegue pressionar a bola, né, principalmente. Mas com a bola no pé ele tem dificuldade realmente. Né? Quando ele foi bem, a gente elogiou aqui, não é uma perseguição ao Rony, mesmo porque é um jogador da base, acho que a gente sempre tem que ter um pouco mais de paciência. Mas acredito que o Rony poderia ser emprestado para evoluir, né, em outra realidade e tal. Porque ontem ele novamente fez um jogo abaixo, na minha opinião. E daí vem a deixa até para eu dar uma reclamada para não perder o que eu sempre faço, né? Esqueci agora a palavra, o costume de dar uma cornetadinha no Silvinho. Eu acho que ontem, novamente, aquela conta que parece ser tão simples, que eu já falei aqui algumas vezes, até eu não lembro se foi o Pedrão ou se foi o Leozinho que falou, o matemático careca. Nem precisa ser expert em matemática, que se você joga 3 jogos e ganha 1 e perde 2, você faz 3 pontos. Se você empata 3, você faz os mesmos 3 pontos, só que quem ganhou está na sua frente, porque é o critério de desempate. E ontem o jogo se mostrou para o Corinthians, ele não tirou o Rony. Tipo, eu não consegui, eu fiquei falando, meu Deus, coloca o Vitinho, coloca o Arauz, põe o Juliano um pouco atrás, coloca o Luan, sei lá, coloca alguém.
Ele demora muito para mexer, né?
Parece que o Diniz, que é o Diniz, ele estava contentíssimo com o empate. Aí o Silvinho só faltou falar, beleza, então, tudo bem, eu também concordo com o empate. E daí, num lance, para até ilustrar isso que a gente está falando aqui, um dos últimos lances, o Corinthians entra em 5 contra 4, o Luan é o quinto, o Luan não, o Rony é o quinto que chega, a bola entra no pé dele, ele dá o passe no pé do cara do Santos. Tipo, inadmissível. Eu falei, não, ele mirou o cara e falou, vou tocar ali. E faltou justamente isso, faltou ter um pouco mais de coragem. Coragem para ganhar o jogo do Santos na Vila. O empate é bom? É bom. Mas com certeza, para responder a sua pergunta, um gostinho de quero mais. Além do pênalti que ele voltou atrás, o impedimento que ele deu. O Corinthians teve 3 chances claras e não fez.
Bom, Careca, você falou desse pênalti, cara, e eu queria ouvir de vocês. Não tem muito o que falar sobre, porque, bom, aconteceu, passou, não foi gol, o jogo acabou 0-0, com um ponto na tabela e ponto final. Mas, assim, vocês marcariam o pênalti? Vocês acharam que o VAR fez certo de chamar ou não? Porque é o tipo de lance que, pelo menos, eu achei que poderia ser marcado o pênalti, assim como poderia não ser marcado. Acho que, agora que o VAR já é uma realidade no futebol, eu tenho a impressão que a gente está tentando transformar o futebol numa ciência exata. E é o que eu estava falando. Para mim, o lance de ontem podia ser pênalti, podia não ser pênalti. O que aconteceu, para mim, só tem mostrado que quem manda no jogo é o VAR, quem apita o jogo é o VAR e não o árbitro. Porque é o tipo de lance que podia ser os dois, é o que eu falei. E aí eu queria ouvir de vocês. Fala aí, Careca. Você, como torcedor, tira o que está preso no peito.
Ah, mano, pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo aqui, mas pelo que eu entendi do VAR, é que o VAR é o seguinte, né? Existe o VAR mundial e existe o VAR Brasil, né? É totalmente diferente. Por exemplo, ontem, na minha opinião, na hora do jogo, eu falei pênalti. Ainda mais no Mosquito, né? Que costuma a sofrer esses pênaltis, que ele dá uma adiantada antes. Daí depois, no replay, você vê que com a perna direita, o Mattson pega a bola, mas não é aquela coisa que ele pega a bola e muda totalmente a trajetória. E com a perna esquerda, que está dobrada, ele acaba tendo contato com o Mosquito. Aí o juiz vai olhar o VAR, e daí no VAR, apitando pela televisão, ele vê que realmente não foi pênalti. Então, assim, não precisa mais do árbitro. O árbitro está ali só para dar faltas ali no meio de campo, tal. O que eu soube desde o começo é que o VAR chegou para corrigir erros graves de arbitragem. Ontem, se ele desse ou não o pênalti, não era um erro grave. Então, assim, ou mantém-se a decisão do campo, ou nós vamos apitar o jogo pela televisão. O juiz fica ali dando faltinhas no meio de campo, e daí quando tiver um lance de gol, falta dentro da área, ou impedimento, ele vai olhar na televisão, e daí os jogos vão demorar 4 horas. Imagine quando voltar o público lá em Itaquera, o metrô fecha. Então a gente não sabe o que acontece no jogo, entendeu? Para mim, não foi pênalti, eu olhando pela televisão, mas eu acho que tem que ser mantida a decisão de campo, que era aceitável também, não é um erro grave assim. Então, para mim, eu manteria o pênalti.
Eu já vou dar uma de advogado do Careca aqui, porque eu tenho certeza que uma galera vai pegar essa frase dele aí. Eu não acho que foi pênalti, mas tinha que marcar para criticar o cara. Porque é o que ele falou, não tem como um jogo de futebol não ter nenhum erro de arbitragem. Vai continuar tendo, em alguma circunstância. É um esporte interpretativo, né? Tipo, não tem como. Então, Assino embaixo que o Careca falou. É, passando um pouquinho aqui sobre, já que falamos sobre o VAR, falamos sobre a arbitragem, Corinthians teve um gol e um pênalti anulados, né? O gol do Mosquito e pênalti no Mosquito, que segue sendo a flecha do Corinthians, aparentemente agora com um arco muito mais qualificado, como a Aninha muito bem pontuou agora há pouco. O Juliano deu uma enfiada de bola no primeiro tempo maravilhosa, acho que talvez o melhor passe de um jogador do Corinthians na temporada, talvez, quiçá nos últimos dois anos, deixou o Mosquito em ótima posição, ele bateu, o João Paulo pegou. E aí, bom, tudo indica que a partir da próxima partida a gente tenha o outro arco junto, né, Renato Augusto. Hoje, o Silvinho, hoje a gente está gravando esse podcast na segunda-feira. O Silvinho promoveu um coletivo, Renato Augusto participou dele, Mantuan também participou dele, os dois podem aparecer na lista de relacionados para o jogo contra o Ceará, domingo, vai ser 16h na Neoquímica Arena, onde o Corinthians tem um aproveitamento pífio nesse Brasileirão. O Corinthians segue como um visitante muito melhor, inclusive ontem poderia ter tido mais uma vitória como visitante, teve um empate, mas segue com só uma derrota como visitante no Brasileirão, uma campanha muito boa. É, o Piton também treinou com o grupo hoje, o Cantígio ainda não, mas a gente vai fazer outro podcast durante essa semana para falar sobre como o Corinthians pode jogar com Renato Augusto e Juliano juntos. Então, a gente tem um material bem especial, bem legal, que o espião estatístico aqui da Globo preparou para vocês, e a gente vai falar sobre isso, e aí a gente vai falar melhor sobre o jogo contra o Ceará. O Corinthians folga nessa terça-feira, volta a trabalhar na manhã de quarta-feira. Mais uma semana livre, e a gente estava conversando sobre isso, né, Aninha, antes de começar a gravação. O Corinthians, aparentemente, o torcedor não vai mais ter que ver jogo quarta-noite por um bom tempo, né? Só jogo de fim de semana, muita semana livre para trabalho. O Silvinho, é isso mesmo?
Exatamente, até na verdade, até quando a CBF desmembrou a tabela, né? Está desmembrado até dia 12 de setembro, ou seja, mais de um mês. É, o Corinthians não joga mais de meio de semana, todos os dias é ou sábado ou domingo. Curioso, né? Curioso porque vai dar bastante tempo aí para o Silvinho trabalhar. Acho que algumas possíveis desculpas, não estou falando que ele fica usando desculpas, mas algumas vão cair por terra. Por exemplo, acho que não tem tempo, né? Ele vai ter aí um tempo bem interessante para aproveitar, para treinar, para fazer o time encaixar. Enfim, eu vejo com os reforços de Juliano e Renato Augusto, eu vejo o Corinthians com um pouquinho aí de obrigação de se apresentar bem melhor do que vem se apresentando. Manter esse nível que jogou contra o Santos e é daí para mais. Acho que quando você tem apenas um campeonato, quando você consegue arrumar o setor que, na minha opinião, é o cérebro de qualquer time, que é o meio campo, eu acho que o Corinthians tem que apresentar mais, tem que manter esse nível aí e, quem sabe, beliscar uma vaguinha aí mais em cima na tabela. Não sei se estou sendo muito otimista, mas para Libertadores, né? Acho que o pensamento que tem que ser esse.
Eu tô nessa aí também.
Eu acho que tem que pensar nisso, porque senão não faz nem sentido você trazer esses caras, né? Juliano, Renato Augusto, esses caras, você tem que montar um time para disputar. São caras bons, caras de alto nível, você tem que jogar no mais alto nível, né, Careca?
Não, eu tô totalmente com a Aninha. O Corinthians hoje tá 5 pontos da zona de Libertadores, né? A gente imaginando o quinto ali, né? Mas já teve ano que classificou até o oitavo, sétimo para Libertadores. E como a gente disse, quando acertaram, né? Juliano e Renato Augusto foram contratados. Naquela semana a gente disse, é um time para 2022, mas para que seja um 2022 já com a vaga, né? O Corinthians tem melhorado defensivamente, né? Tirando o jogo contra o Flamengo, que foi... Na verdade, o jogo contra o Flamengo, eu falei bastante desse jogo, né, aqui. Na minha opinião, não é nenhum erro defensivo, né? Porque dois dos três gols foram erros de passe do Corinthians ali tentando sair jogando, que foi o maior absurdo dos últimos tempos. Então, a parte defensiva já tá melhor, né? Até o Pedrão falou com razão do João. A gente tem que enfatizar bastante. O João fez outro ótimo jogo, realmente. Então, a gente está com uma parte defensiva bem tranquila ali, né? E a parte ofensiva, principalmente esses internos criadores, né, que eram Gabriel e Rony, por várias rodadas, hoje a gente imagina o Juliano e Renato Augusto. Então, acredito que o segundo turno do Corinthians, o Corinthians consiga fazer um segundo turno bem bom mesmo, ali sendo quinto, quarto, no segundo turno, para daí, na soma geral, conseguir uma vaga para Libertadores, sim.
Outra coisa que a gente começou a falar antes da gravação sobre essas semanas livres do Corinthians, e aí nosso papo desencadeou de um jeito que eu até quero trazer aqui para o podcast, porque A gente ouvi duas opiniões um tanto quanto diferentes. Não sei se diferentes, mas duas conclusões um tanto quanto diferentes sobre o que essas semanas podem fazer. Aninha e Careca, vamos primeiro com a Aninha, que o Careca estava falando agora. Com essas semanas, com os reforços, com os outros times disputando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e o Corinthians tendo só o Brasileirão, tendo Juliano e Renato Augusto no meio de campo, quem sabe Roger Guedes, a gente ainda não falou dele aqui no podcast porque ainda não tenho o que falar, siga lá no g.globo.com/Corinthians, veja o que a Aninha, o Braga e o Cassu se postam, que é isso que tem as informações, mas segue tudo na mesma, mas eu, enfim, com os reforços e com o tempo, a expectativa do que o Silvinho vai tem que entregar aumenta, mas ao mesmo tempo que a Aninha estava falando, e aí eu até vou deixar ela falar agora, essas semanas podem deixar a situação do Corinthians de um jeito bem mais morno, né? Não vai ter aquela sequência de vitórias nem de derrotas, porque parece que todo jogo vai demorar uma eternidade para o próximo, vai ter o tempo de trabalho, enfim.
É exatamente, né? O Mancini foi, entre aspas, um pouco vítima disso, né? Porque, se não me engano, teve uma sequência aí que acabou derrubando ele, que foi perder para o Peñarol lá, e depois tem mais um jogo que ele não ganhou, e aí tem clássico contra o Palmeiras, enfim, eram jogos muito cortados de quinta ou quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E aí você cria uma sequência que, se as coisas começam a dar errado e desandar, é um negócio, uma bola de neve, um jogo atrás do outro, se as coisas não se resolvem, fica de um jeito irreversível, né? Pelo menos eu vejo assim, quando você tem uma semana para trabalhar, você tem mais tempo para digerir o que aconteceu. E aí, o Duílio, pelo que a gente conhece dele, né, presidente do Corinthians, não é um cara que vai tomar uma decisão de cabeça quente, enfim, costuma ser um cara mais tranquilo. Quando você tem um jogo de cortado por uma semana inteira, eu acho que isso acaba sendo um pouco favorável para o Silvinho, para o trabalho dele, né? Joga mal um jogo, aí você tem uma semana inteira de trabalho, aí volta a jogar bem, foi um pouco o que aconteceu entre jogos de Flamengo e Santos, e aí as coisas vão, tempo vai passando, os jogos vão passando, e o trabalho continua, né? Então acho que é uma chance interessante aí para o Silvinho, enfim, engatar e melhorar esse trabalho dele no Corinthians, que até o momento não é bom, né?
Eu vou te falar que eu concordo discordando, puta, eu vou tentar explicar melhor. Eu entendi o que a Aninha falou, mas eu penso um pouco diferente, assim. Eu acho que poderia usar, porque também a Aninha não deu opinião dela, né? Ela deu opinião em cima do que ela acha que o Duílio, pela característica do Duílio. Mas eu acho que eu, como torcedor, pelo que eu tô vendo do Corinthians e tal, já foi a quarta semana se preparando para um jogo, né? E eu não vi uma baita evolução do Silvinho e da parte tática. Eu acho que a evolução passou pelo Juliano e, entre aspas, a sorte de não ter o Cantígio e ele encaixar o Gabriel. Eu tenho medo do que ele poderia fazer se o Cantígio tivesse liberado, entendeu? Então, assim, acho que essas semanas livres não seria importante para você trocar o comando, para você trazer um treinador para ter esse tempo, inclusive, para trabalhar o time. Porque, juro, último jogo, eu seguro muito isso para falar. Vocês me conhecem do pouco tempo que a gente tem junto aqui, mas a gente troca bastante ideia. Mas o jogo do Flamengo me assustou de uma forma, não o 3-1, porque o 3-1, entre aspas, foi até um bom resultado para o Corinthians, pelo que foi o jogo, né? Mas me assustou a forma que o Corinthians pensou em jogar contra o Flamengo. O Corinthians do Silvinho nunca saiu jogando contra ninguém. E contra o Flamengo ele achou que dava. Então me assustou muito, nitidamente, o Flamengo tirar o pé. Então, assim, eu tenho medo desse banho-maria de tipo, joga um jogo bem, ganha. Daí joga um jogo péssimo, perde. Aí joga um jogo razoável, perde também, porque aconteceu. Então eu tenho medo desses... perde e ganha, garantindo no máximo o oitavo, o décimo. E acho que com os reforços pontuais, que foram Juliano e Renato Augusto, o Corinthians tem que querer mais. Então, sei lá, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado na última semana, porque são quatro semanas cheias e o Corinthians não evoluiu nessas quatro semanas.
Só vale ponderar, e aí acho importante até para a gente já não dar... falsas ilusões ou desilusões da torcida, que isso não vai acontecer no momento, viu? Não existe nesse momento nenhuma chance do Silvinho ser demitido. A visão da diretoria é que os reforços estão chegando agora, que ele precisa desse tempo aí para trabalhar com o Juliano, com o Renato, enfim. Isso não. Até o Braga deu uma matéria recente, né, no GE, falando que a diretoria daria tempo para o Silvinho trabalhar, enfim. O que a gente tem, falei com o pessoal da diretoria recentemente, é isso. Que nesse momento não existe essa. Não está sendo cogitada a demissão do Silvinho, não.
Desculpa. Eu acredito, claro, né? Óbvio que acredito, porque inclusive estou sempre elogiando aí vocês. Entendo também com essa história, né? Teve momentos que a gente usou até o termo aqui, pô, o Silvinho merece ter os reforços, né? Concordo, já, mas também já mudei um pouco dessa opinião, porque, tipo, tem jogos que falta coragem, sabe? Tipo, ontem, de novo, assim, ontem acho que tem que ser dividido, como foi dividido em outros jogos que eu critiquei, porque os jogadores que entraram muito mal. Agora não lembro qual foi o jogo que o Corinthians empatou, logo, não vou lembrar o jogo específico, que eu dividi a culpa. Ontem também tem que ser dividido, acho que até maior dos jogadores, né? O Jô perdeu um gol, apesar de no dele ter até pressão ali, mas o Adson perdeu um gol na cara do gol, no pé bom, o Mosquito também no pé bom, então tem que ser dividido isso com o Silvinho, concordo. Mas não sei se acho que o limite assim da diretoria, mas daí é um feeling, tá? Não é informação. Eu acho que é até o turno aí. Então, mais 4 jogos e daí precisa evoluir alguma coisa nesses 4 jogos, porque vão ser 4 jogos com o Juliano e Renato Augusto, né?
Sim, sim, a ideia é essa, né? A ideia é que já no final de semana os dois estejam juntos no meio-campo, e aí eu fico muito curioso para entender. Eu fico curioso para saber o que o Silvinho tirou desse jogo contra o Santos, que foi uma das melhores atuações do Corinthians em um bom tempo. O Corinthians não ganhou, realmente, aí eu concordo com o Careca, muito por causa dos jogadores, porque, pô, teve gol anulado, teve pênalti anulado, mas criou mais, podia ter feito gol, sabe? Podia ter, o Adson podia ter feito aquele gol, o Mosquito também, o Jô também. Dava para ganhar com o jogo exatamente como foi, sem criar mais nenhuma chance. Mas, enfim, eu fico curioso para... Oi, manda.
Sabe uma coisa que me gera um pouco de curiosidade, assim, que afastada do dia a dia, fiquei essas 3 semanas de Olimpíada, né? Enfim, a gente não vai no CT há nem sei mais quanto tempo faz. Uma coisa que me desperta um pouco de curiosidade é o que o elenco acha do Silvinho, assim. Qual a impressão que os jogadores têm, enfim, que eles estão achando das ideias do Silvinho, porque a gente sabia, né? Era muito nítido também o quanto os jogadores gostavam do Mancini, né? Careca, me corrija se eu estiver errada, mas me parece, a gente tinha até uma pitadinha de informação, que os caras gostavam muito do trabalho do Mancini e estavam muito fechados com ele. Gostaria de saber qual que é a impressão que o Silvinho passa para os jogadores, se é parecida com a que ele passa para a gente, enfim.
Eu também gostaria.
Tem alguma opinião sobre isso, Careca?
Opinião? Desculpa te contar,
Pedrão.
Não, que isso?
Opinião e informação, cara, que se quiser trazer pra gente,
Então, tipo, eu acho assim, pelas entrevistas, tá? Pelo que eu escuto aí as entrevistas, que também nem é a mesma coisa, né? Quando vocês estão ali na frente dos caras, é diferente, né? Do que online, né? Mas questionaram alguns jogadores já sobre isso, né? O Fagner, por exemplo, né? E daí falou, não, eu sou lateral, linha de 4 e tal. Mas a gente cobra muito isso de o Fagner atacar mais. Acho que, assim, normalmente os jogadores de defesa se sentem mais confortáveis, né, nesse tipo de jogo. Mas, então, opinião, acho que é isso. Os jogadores de defesa ali estão mais protegidos, mas acho que os caras de frente querem receber mais bolas e tal. E ontem melhorou isso com a entrada do Juliano, né? Então, assim... Eu vou prometer segurar a corneta, tá bom? A não ser que tenha um desastre igual contra o Flamengo. Mas eu vou dar esses 4 jogos aí. Vou dar esses 4 jogos com esses reforços, mas eu vou querer evolução.
Tá tipo, ouvindo, Silvinho?
Eu acho que a torcida... Às vezes eu falo que parece que eu tô falando com ele. Tem vídeo no GE, lá na voz da torcida, que eu falo, ô Silvinho, meu filho! Porque daí eu apelo, né, dou umas apeladas, falo, Silvinho, meu filho, vamos tentar ganhar o jogo, tal, porque eu sinto como torcedor que, por exemplo, ontem teve muitos jogos, Bragantino, Atlético Mineiro, E o Corinthians jogou para empatar e perdeu. Daí eu brincava, falava, joga para ganhar, vai que empata. Tipo, ontem, se o Corinthians toma um 1-0 num contra-ataque, mas tentando ganhar, sabe? Por exemplo, se ele tira o Rony e coloca o Luan aos 30 do segundo tempo, onde o Diniz já estava rezando pro jogo acabar. Mano, daí o Corinthians pressiona, tal, toma um gol no contra-ataque, a torcida ia ficar muito menos pé da vida. Muito menos. Porque ia ver o time tentando ganhar o jogo, sabe? A gente, como torcedor, a gente quer ver o time ganhando o jogo. E a torcida, quanto mais a gente tem informações, no GE, hoje a gente tem o setorista, a gente tem o comentarista, a gente tem o cara que fala das finanças, o cara que fala da parte tática. Então, o torcedor de hoje em dia, ele tem muito mais informações do que aquele jogador raiz, o torcedor raiz dos anos 90, que eu também faço parte, né? Eu já tenho 38 anos. Então, o cara exige mais. E eu jogo futebol. Eu exijo mais. Então, assim, nesses 4 jogos, eu não quero só ganhar o jogo. Eu quero que o time mostre mais, porque ele tem semanas para trabalhar. Eu já escutei muito comentarista falar um negócio que é a maior verdade. O treinador bom, ele quer a semana de trabalho. O treinador que não confia no seu trabalho, ele tá louco para jogar de quarta e domingo, porque ele já tem a desculpa na ponta da língua. Então, assim, não tem mais desculpa. Já são 4 semanas e nós vamos ter mais 4 aí, pelo que vocês falaram. Então, assim, se o Corinthians não evoluir... Se o Corinthians não evoluir como time, não adianta só fazer, 5 jogos, fazer 13 pontos. É maravilhoso? Claro que é maravilhoso. Só que, assim, a torcida hoje exige jogar mais. E o Corinthians não está jogando.
O Careca, só para pontuar, você falou disso de ter vontade de ganhar, o Fernando Diniz realmente estava felizaço com aquele empate, e ainda assim, no segundo tempo, ele tirou o Camacho e botou o Pirani. Sim. Ou seja, ele botou o Giamota de primeiro volante, que é um cara que até ano passado era meio ofensivo e está redesenhado para jogar de segundo volante, mas enfim, ele ainda assim teve a coragem de fazer uma substituição que o Silvinho, mandando no jogo, não teve, que seria exatamente essa que você falou, Rony por Luan, ou Rony por Vital antes, ou por que fosse, né? A gente sabe...
O Arauz entrou bem contra o Flamengo, sim. Por que não pôs o Arauz?
A gente sabe que as opções não são tão qualificadas assim, a gente não... Pô, beleza, o Arauz nunca... Desde que chegou no Corinthians, deve ter mudado poucos jogos, mas, não custa tentar, sim, né? Se não tentar, não vai ver, nesse caso. É o que tem.
O Rony também não mudou.
Exatamente. Mas aí eu gostei muito do que a Aninha falou sobre isso, de curiosidade do que os atletas acham dele, porque eu estava pensando exatamente nisso antes. Eu fico pensando, depois de um jogo como esse, que o Gabriel jogou bem, o cara sabe que jogou bem, né, Careca? Quando joga bem, você sabe. Você vai para casa e fala, pô, fui bem. E eu fico pensando, e se no próximo jogo aí, quando o Cantillo voltar, ele botar o Cantillo de novo nessa e falar que o Gabriel vai jogar mais para frente ou vai para o banco, porque o Renato e o Juliano chegaram. Eu fico pensando nisso, eu queria que o Silvinho tivesse novas soluções, porque a gente viu ele encucado com esse sistema desde que chegou, e com o Cantillo naquela posição, e o Cantillo fez boas partidas, e aí a gente falou bem do Cantillo, mas assim, se pro Cantillo fazer uma boa partida, o resto do time não vai jogar nada e o Corinthians vai jogar mal, desculpa, mas o Cantillo não pode jogar naquele lugar. O time tem que ir bem como um todo, a gente não tá jogando, montando uma equipe pro Cantillo jogar bem, sabe? O Corinthians tem que jogar bem. Então, se o Cantillo jogar bem implica em certas mudanças no esquema que o resto do time não vai jogar bem, tem que repensar isso, e o Silvinho ainda não repensou isso, como a Aninha disse, foi quase, entre muitas aspas, um milagre, ele foi na sorte, porque ele ia pôr o Cantillo na posição dele, teve que botar o Gabriel de última hora e viu uma bela atuação do Gabriel como a gente não via há um bom tempo. Então, pô, fico bem curioso também com isso, Aninha.
É bom da gente saber, assim, eu acho que no cenário todos os jogadores estivessem à disposição, né, ainda assim o Renato, claro, eu acho que ele teria mantido o Cantillo e tirado o Rony. E aí o Gabriel continuaria naquela de ser quase praticamente um armador, o que também não vinha me agradando. Mas não sei, agora a gente tem que esperar, ver aí o jogo contra o Ceará, a gente ainda vai falar em outro episódio aí dessa semana, falar do Renato Augusto, mas vamos ver, jogo contra o Ceará, é possível que a gente tenha aí o Corinthians perto do ideal, entre aspas, do que o Silvinho tem à disposição.
Eu fiquei curioso se ele colocaria Cantillo de volta para segundo volante, o Gabriel de primeiro e o Juliano. Eu acho que melhoraria bastante o time, sem se expor tanto, assim, porque ele tem um medo do caramba de se expor. É, o Corinthians não ia se expor tanto, ia ter jogadores mais técnicos ali, né? É, seria uma troca meio que simples, né? O Cantillo pelo Rony, pelo desenho que foi ontem, né? E daí esses caras, eles podem, sem trocar peças, eles podem ora jogar no 4-1-4-1, ora no 4-2-3-1, o Cantillo dando um passo mais para trás, o Juliano se aproximando do Jô, é, ou os dois alinhados ali, né, na frente do Gabriel, que foi como jogou ontem.
Dá até para imaginar, assim, que agora o Adson parece estar ganhando a vaga e fazendo boas partidas, mas ele está longe de ser unânime. Você pode pensar em montar um 4-4-2 ali, põe os dois volantes, Juliano e Renato, e Jô e Mosquito, Mosquito caindo dos dois lados, o Renato e o Juliano sabem cair na ponta também quando precisar atacar com gente aberta. Mas dá para imaginar coisas novas.
Ele ganha opções de jogadores e ganha opções táticas. Perfeito. Eu nunca vi ele sair do 4-1-4-1, nenhum jogo. É, e agora ele tem opções para mudar isso aí.
E pouco antes dele, logo antes dele chegar, a gente lembra o Corinthians estava jogando naquele 3-5-2, 3-4-3, não lembro. Tinha uma linha de 3, eu lembro que tinha uma linha de 3 lá atrás.
Era um 3-4-3 com a bola e um 3-5-2 ou até um 4-5-1, né, sem a bola.
Sim, tinha
aquele... Ele é o tático careca, né?
O cara é jogador, Aninha. Ele avisou que é jogador. O cara sabe muito.
É demais.
Mas então, a gente viu aquele time com uma linha de três. Pô, sei lá, não sei se eu tô criticando porque agora tô querendo falar um pouco melhor, porque agora já passou, tá longe. Mas eu lembro da gente falando bem da linha de três em alguns jogos. O Raul teve um começo de temporada muito legal. Assim, não tô falando que devia mudar, mas eu acho que é o que o cara quer falar. A gente nunca viu ele fazer nada diferente desse sistema, né?
Mas é curioso que isso aí, o Silvinho já jogou um balde de água fria na chegada dele, né?
Sim,
na coletiva de apresentação de avisou, não vou jogar com três zagueiros.
Não, seja... Raul... Não, tanto que ele liberou o coisa, né?
O Raul não jogou um jogo, o Silvinho, eu acho, né?
Tanto que ele liberou o Bruno Mendes.
Bruno Mendes, o homem titular que, da dupla de zaga que segurou o Flamengo e fez 4-0 no Maracanã, né, careca? Pelo Inter esse fim de semana.
Nós temos um grupo da Voz da Torcida, né, dos times. O cara da Voz da Torcida do Inter tem que ver o que ele gosta de mim. Tem que ver o que ele fala do Bruno Mendes. Eu falo, o que é isso, mano? Ele fala, nossa, esse jogador mudou o Inter, a gente não toma gol. Eu falo, o quê? Eu gosto do Bruno Mendes, mas calma aí, pô. Daqui a pouco ele vai achar que o Bruno Mendes é o Baresi.
Ah, bom que se for, o Corinthians vai ganhar uma graninha.
Bom, exatamente. Eu tô felizaço quando ele fala isso.
Tá certo, pessoal. Bom, acho que por hoje é só, né, galera? Vamos encaminhando aqui para a reta final?
Falamos demais, né? Muitas cornetas.
A Aninha tá falando para mim isso aí, mano. Eu sei que...
Imagina, muitas cornetas.
As cornetas do careca são muito boas. É, né?
A Aninha tava na Olimpíada, hein? Pedrão, fala como eu tava no dia do Corinthians.
O jogo do Flamengo. Olha, louco. Se alguém aqui ouvindo esse podcast não ouviu ainda o do Corinthians e Flamengo, acho que é uns 3 para trás, eu acho que se algum dia você quiser dar umas risadas, assim, tirar um peso das costas, dá uma ouvida lá, porque os desabafos do careca são muito bons.
Nossa Senhora, eu não deixei meu filho, eu sempre quero que ele assista os jogos comigo, né? Meu filho tem 4 anos. Nesse do Flamengo aí, eu falei, não, filho, vai pro quarto brincar. Porra, é melhor. É louco.
Tá certo, pessoal. Bom, então é isso. Vamos encaminhando aqui para a reta final. O Corinthians volta a jogar, como a gente falou, no domingo. Pega o Ceará em casa. Eu vou passar aqui só pela sequência de 4 jogos, que é o tempo que o careca deu aqui, né, pro Silvinho, que ele quer a mudança. Então, vou passar aqui para o nosso ouvinte saber exatamente essas partidas. O Corinthians pega o Ceará, depois visita o Atlético Paranaense, depois visita o Grêmio que segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? Após 14 rodadas, o Grêmio jogou 12 só, mas ainda assim, mesmo que ganhe as duas partidas, ele não sai da zona de rebaixamento. E depois pega o Juventude para fechar o primeiro turno, começa o segundo turno contra o Atlético Goianiense fora de casa. Enfim, são 4 jogos, um jogo em casa, 2 fora, aí o outro em casa. Adversários que o Corinthians tem que somar pontos, né? Acho que todos aí dá para somar um pontinho. O Atlético Paranaense, que era o que estava melhor desses, já deu uma queda nos últimos jogos, já está mais perto do Corinthians na tabela. Ceará também, disputa a posição com o Corinthians, Juventude também, e o Grêmio teoricamente vai vir a disputar mais para frente, né? A gente imagina que o Grêmio consiga sair da zona de rebaixamento, mas está ficando lá mais tempo do que devia. A gente sabe como isso é perigoso, né? A gente e os gremistas também sabem. Mas enfim, Aninha, muito bom ter você de volta, viu? Tava com saudade.
Pô, que isso, cara. Tava com saudade de vocês também, tô feliz. Não tô muito feliz com essa história de fazer gaveta todo dia. Para quem, pro ouvinte que não sabe, gaveta é aquele texto que a gente prepara no dia anterior para sair de manhãzinha, né? Às vezes dá trabalho aí elaborar as pautas, mas enfim. Estamos aí, estamos de volta e espero que com dias melhores para o Corinthians. Estou ansiosa para ver o Renato Augusto em campo de novo, hein?
Nossa, acho que os torcedores estão contando os dias para isso, né? Pô, vai ser no mínimo emocionante voltar a ver ele com a camisa do Corinthians depois de uma passagem tão, tão bonita como foi. E ele escolhendo voltar para o Corinthians, né? Do jeito que a gente sabe, ele podia ter ido para outros clubes, ele quis ir para o Corinthians. Para mim, passou uma impressão bem legal de gratidão pelo Corinthians ter apostado nele quando ele não sabia se ele ia voltar a jogar futebol depois daquela lesão séria, se ele ia voltar a jogar o melhor futebol dele. O Corinthians apostou nele e agora o Renato apostou no Corinthians, final de semana, então promete um reencontro bem legal. Careca, você falou que o Corinthians está ali a 5 pontos da zona de Libertadores, mas não queria falar nada para você não, tá? 4 pontos do Z4, hein? Sinal de alerta tem que ficar ligado, não tem, amigo? Muito obrigado por mais um podcast.
Ô, Pedrão, um abraço. Bom, sempre bom participar. Aninha, seja bem-vinda de volta. Prazer falar com você de novo. Eu não olho o Z4, não, porque acho que o Corinthians vai evoluir, acredito realmente que vai evoluir pelas peças, né? O treinador nós vamos esperar mais um pouco, mas as peças já vão dar uma outra cara para o Corinthians, e esses adversários aí são bem acessíveis, acho, para o Corinthians virar o turno ali na primeira parte da tabela, para depois fazer um segundo turno e brigar por coisas melhores, eu acredito nisso sim. O Corinthians costuma fazer bons jogos contra o Atlético Paranaense, mesmo quando não faz, ganha lá, né? E o Corinthians, principalmente no domingo, voltar a ganhar em casa, né? O Corinthians, pô, aproveitamento de... O Braga trouxe um número aqui, eu não vou lembrar, acho que menos de 30% em casa. E estou bem curioso também, como a Aninha disse, de ver o Renato Augusto. E só um número aqui que eu vi no Twitter hoje. Estamos na 15ª rodada, o Juliano jogou 98 minutos e ele já é o terceiro do Corinthians em dribles. Dribles, ele é o terceiro. 15ª rodada, ele só jogou o jogo. É isso, gente. Um abraço, boa semana a todos e aproveitem a promoção do Premier.
Bora, bora, bora. O Renato Augusto vai ficar com a 8 mesmo, já sabe? Já anunciaram? Ainda não, né? Bom, vamos ver, né? A 8 e a 10 estão disponíveis, o Corinthians realmente ainda não anunciou. Fica ligado aí nas redes sociais do Corinthians, no GE Corinthians, e a gente descobre o número do Renato Augusto, se é 8, se é 10... E a gente vê ele em campo na próxima partida, se tudo der certo. Muito obrigado pela sua companhia em mais um GE Corinthians. É sempre um prazer passar esse tempo com você, torcedor. Fique ligado que essa semana a gente vai voltar, como eu falei, com um programa bem especial para falar sobre o Corinthians e Ceará, falar sobre Renato Augusto e Juliano, vamos falar sobre eles jogando na seleção, enfim, tem convidado especial. Vai ser show de bola e até a próxima. Um abraço.